para a estrutura. Então diz aí que solução você procura. A Gravia tem.
Nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 8 horas 20 minutos. Olá, Brasília. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. A gente acompanha agora a reportagem do Igor Cardim. O GDF vai rescindir o contrato com a empresa responsável pelo transporte da bebê Maria Vitória, que morreu durante uma transferência entre hospitais após uma extubação acidental. A decisão foi anunciada pela governadora Celina Leão, que classificou o caso como grave. A Polícia Civil investiga o caso, enquanto a Secretaria de Saúde afirma que apura as circunstâncias da morte.
O governo do Distrito Federal vai rescindir o contrato com a empresa responsável pelo transporte da bebê Maria Vitória de Souza Machado, de 5 meses, que morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança. A morte ocorreu no dia 6 de julho. O anúncio de rompimento com a empresa prestadora de serviço foi feito pela governadora Celina Leão neste fim de semana. Ela classificou o caso como grave.
Isso é muito grave. A gente precisa de separar os procedimentos. O que é imprudência, imperícia, né, e aquilo que é negligência. Mas no caso dessa criança, houve um erro, né? Então a gente não quer trabalhar realmente com essas empresas que a gente já determinou, porque você é um contrato público, você não pode encerrar. Você tem todo um trâmite administrativo, né? Nosso secretário está tomando todos os trâmites para fazer o encerramento do contrato e chamar outro, porque também a gente não pode ficar sem contrato.
Ainda segundo a governadora, uma nova empresa será contratada por meio de licitação emergencial, enquanto a antiga prestará esclarecimentos aos órgãos de controle. O prontuário médico da criança confirmou que a bebê morreu após uma extubação acidental durante a transferência. De acordo com a família, Maria Vitória estava estável ao deixar o hospital de Planaltina, onde aguardava um leito de UTI, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar ao Hospital da Criança e não resistiu. O caso é investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a criança recebeu atendimento durante a internação no primeiro hospital e que a transferência foi realizada conforme os fluxos assistenciais. A pasta confirmou que houve uma intercorrência durante o transporte e afirmou que as circunstâncias da morte estão sendo apuradas. O caso foi revelado em meio a uma série de denúncias recentes de possíveis falhas na rede pública de saúde que envolveram mortes de pacientes. Reportagem Igor Cardim.
Oito horas, 23 minutos. Eu mencionava há pouco, né, duas mortes que aconteceram decorrentes de acidentes de trânsito neste domingo. Um outro caso também que chamou atenção foi o atropelamento de um pedestre lá na BR-020. Esse caso aconteceu ontem à noite, por volta de 7h13, 7h15 da noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para essa ocorrência, no local, os militares encontraram a vítima, né, caída às margens da rodovia. Os socorristas iniciaram o atendimento, né, seguindo o protocolo de trauma, só que já na avaliação inicial foi possível verificar que a vítima já não apresentava, né, os sinais vitais, portanto, a morte foi confirmada no local. O motorista permaneceu no local durante todo o atendimento, a PRF e a perícia da Polícia Civil foram acionadas. Os bombeiros não informaram a dinâmica do acidente, o caso passa por apuração, mas com isso, né, com esse acidente, 3 mortes no trânsito apenas neste fim de semana. Chama atenção, enfim, casos muito sérios, a gente segue acompanhando. Agora falando sobre a situação de momento do trânsito, o DR traz informações sobre aquele acidente lá da EPNB. Foi uma batida envolvendo ônibus e carro, o Corpo de Bombeiros está no local. E aí a gente observa aqui na imagem que a faixa mais à direita parece estar interditada para o atendimento. Que foi ali em cima do viaduto. Então, é isso que está causando essa retenção no local. O pessoal que sai do Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante também, enfrenta muito congestionamento. Desde o antigo balão do Riacho Fundo, a velocidade é de 12 km por hora. Em alguns trechos, até um pouquinho menos. Assim que a gente tiver mais informações, né, sobre essa ocorrência, eu trago aqui para os ouvintes. Mas você que eventualmente tiver passado, né, no local já sabe. Manda aquela mensagem no nosso WhatsApp, é o 996669673. De olho também na EPTG, que há pouco apresentava muita lentidão, tem um alerta de acidente novo aparecendo aqui para mim, na altura da residência oficial de Águas Claras. Vou ficar de olho, não parece ser um acidente que está contribuindo para essa lentidão, pode ser que tenha acontecido agora, enfim, a gente vai monitorar a velocidade na EPTG em torno dos 40 km por hora da residência oficial de Águas Claras até o viaduto Israel Pinheiro. Apenas na principal, a marginal ainda está fluindo bem, pelo menos por enquanto. Estrutural segue muito boa, melhor alternativa nesta manhã para você que está saindo de Ceilândia, Taguatinga, assim você evita, né, qualquer ponto de lentidão ali da EPTG. Estrutural está fluindo super bem. Tô de olho também, desde mais cedo, na descida do Colorado, que continua muito engarrafada, teve acidente por lá mais cedo. Eu ainda observo os impactos, né, desse acidente, a velocidade é de 9 km por hora. Pessoal que sai de Sobradinho, né, também Planaltina, continua tendo a paciência testada. Não tá fácil por lá, a situação só vai melhorar depois do balão da Granja do Torto. Aí sim, o trânsito passa a fluir bem, inclusive para quem for pegar, né, o Eixão, passar pela Ponte do Bragueto, por lá tá bem tranquilo. Saída do Varjão também fluindo bem, saída do Lago Norte. O Eixão, de uma forma geral, tanto norte quanto sul, fluem bem neste momento. Por outro lado, aquele acidente que eu mencionava mais cedo lá na EPGU, na altura da Vila Telebrasília, comecinho da L4, segue impactando a vida do motorista, velocidade em 6 km por hora. Tô de olho na situação por lá. Esse acidente parece ter sido ali bem naquele semáforo que fica logo na altura da Embaixada do Iraque. O viaduto Camargo Corrêa também impactado por este acidente. 8h27, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Jornal da CBN. Trabalho SA, com Estela Campos.
Olá, tudo bem? Nossa pergunta de hoje é: por que eu perco o sono remoendo as conversas que eu tive com o chefe? A resposta é: ele não precisa dormir com você. Perder o sono vendo aquele filminho passar com as conversas que impactam o seu dia a dia não é saudável. Todo mundo sabe disso, mas acontece. Lembra da música do Caetano? De noite na cama, fico pensando. Então, uma pesquisa global feita com 30 mil pessoas mostrou que a maioria reconhece os benefícios de uma boa noite de sono, mas só um em cada três entrevistados dorme bem. E no ranking das maiores bloqueadores do sono estão o estresse, a ansiedade e as responsabilidades no trabalho. Imagine, então, o efeito de uma conversa atravessada com um chefe. Aliás, a preocupação com o trabalho empata com a preocupação com a família. 2 em cada 5 profissionais admitiram que quem divide a cama ou o quarto com eles tem o sono interrompido por sua culpa pelo menos uma vez por semana. Então, se você já tem com quem dormir, não precisa dormir com seus problemas do trabalho. Isso afeta a sua saúde mental e física. Quem não dorme direito acaba ficando mais doente. 70% dos pesquisados disseram que já faltaram no trabalho porque se sentiram doentes depois de uma noite de sono ruim. Então, pensar em problema na hora de dormir não é bom para ninguém. Portanto, encontre o seu próprio jeito de desligar. Medite, procure um médico, tome chá, remédio, Apenas não ache que ficar fritando na cama pensando no trabalho é normal. Então, mande a sua sugestão de tema ou pergunta aqui para o e-mail trabalhosa@cbn.com.br. Até a próxima.
8:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. A Anvisa fez 33 operações de fiscalização em farmácias de manipulação no primeiro semestre, o maior número já registrado pela agência no período. Desse total, 14 ações ocorreram em parceria com a Polícia Federal e incluíram estabelecimentos que produzem medicamentos injetáveis agonistas do receptor de GLP-1, conhecidos como canetas emagrecedoras. O governo brasileiro corre contra o tempo para avaliar os impactos do novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos, que entra em vigor na quarta-feira. A medida afeta 3 mil produtos da indústria e do agronegócio. São Paulo e Santa Catarina serão os estados mais impactados, concentrando mais de 50% do prejuízo estimado. A próxima Copa do Mundo terá jogos em 6 países diferentes, número recorde. No aniversário de 100 anos do torneio, haverá uma partida de abertura na Argentina, uma no Paraguai e uma no Uruguai, local onde foi disputado o primeiro Mundial em 1930. As demais partidas serão realizadas em Portugal, na Espanha e no Marrocos. A competição será entre 8 de junho e 21 de julho de 2030 e as seleções que fizerem os jogos de abertura na América do Sul terão um intervalo de 11 ou 12 dias entre a estreia e o segundo compromisso, por causa do tempo necessário para viagem, descanso e treinos. As 6 seleções dos países sedes já estão classificadas. Ao todo, serão 48 equipes. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou, no entanto, que o aumento no número de participantes será debatido pela entidade. No horário de Brasília, 8:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. Uma das principais dificuldades na hora de cuidar das finanças nem sempre é a falta de dinheiro. Muitas vezes, o que atrapalha é a falta de organização. E aproveitando que hoje é segunda-feira e a semana já começa com vários compromissos financeiros, eu queria falar sobre formas de evitar esquecimentos na hora de pagar as contas. O PicPay, por exemplo, tem 3 funções para programar os seus pagamentos. Com o débito automático, você cadastra suas contas recorrentes, como a de luz, água ou telefone, e o pagamento é feito automaticamente na data de vencimento, sem a necessidade de você entrar no app do banco e pagar manualmente. O Pix automático é uma função muito semelhante. Só que além de permitir o pagamento das suas contas de consumo, com ele você também pode pagar mensalidades, assinaturas e outros serviços financeiros. Outra funcionalidade, PIX recorrente. Ele pode ser usado para outros tipos de pagamentos recorrentes e com valores fixos, como a mesada do seu filho ou o aluguel do seu apartamento, por exemplo. Para essas funcionalidades, você pode escolher uma forma de pagamento alternativa, caso não tenha saldo ou limite disponível para transação. E para você que é empreendedor, essas funções também estão disponíveis no app do PicPay Empresas. Essas foram minhas dicas de hoje. E relembrando, se ficou com alguma dúvida, manda sua pergunta para o nosso e-mail. É da sua conta, arroba picpay.com.
8h35.
Vamos agora à capital federal. Temos informação chegando com a Marina Dantas, já que começa hoje o prazo para pedir voto em trânsito. E como fazer isso? A Marina conta pra gente. Bom dia para você, Marina.
Oi, Cássia. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Eleitoras e eleitores que estarão fora do município onde votam no dia das eleições podem solicitar a habilitação para o voto em trânsito a partir de hoje. O pedido poderá ser feito até o dia 20 de agosto pela internet ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Quem optar pelo atendimento online precisa ter a biometria cadastrada. Já no atendimento presencial, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Após a habilitação, o voto em trânsito estará disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. As opções de votação, no entanto, dependerão do local em que a eleitora ou o eleitor estará no dia do pleito. Dessa forma, quem estiver em outro município do mesmo estado poderá votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Já aqueles que estiverem em trânsito em outro estado poderão votar somente para o presidente da República. A regra também se aplica a eleitoras e eleitores inscritos no exterior que estiverem no Brasil durante as eleições. Eles poderão votar para presidente da República. Vale destacar, porém, que não existe voto em trânsito no exterior. O eleitor que se inscrever para o voto em trânsito e não puder comparecer, deve justificar a ausência, mesmo que esteja na cidade onde tem inscrição eleitoral no dia da eleição. Após as eleições, o título retornará à seção eleitoral de origem automaticamente, o que dispensa aí a necessidade de pedir a transferência de volta ao domicílio eleitoral original. Cássia.
Muito obrigada. Essa informação da Marina Dantas, falando conosco direto de Brasília.
Eleição, primeiro turno, dia 4 de outubro.
Isso.
Tá? Só para deixar registrado aqui aí nesse seu calendário que você já começa a organizar em função do que fará daqui até lá e o tempo que você tem, inclusive, para fazer uma boa escolha do seu candidato. Recebi aqui mensagens de ouvintes chamando a atenção para o fato de que quando nós falamos aqui da eleição para Senado, além de lembrar que existem duas vagas sendo disputadas esse ano, são 3 senadores por estado, esse ano são 2 vagas que estão em disputa para os próximos 8 anos, que é o tempo de mandato de cada senador, mas também para lembrar que cada senador, quando registra sua chapa, registra também 2 suplentes, que são os senadores sem voto. Muitos acabam assumindo ao longo do mandato um cargo sem ter recebido um votinho sequer, porque o voto, quando você coloca na urna, geralmente é para o candidato a senador. Você nem sabe quem são aqueles 2 que vêm de carona para o seu cargo.
E, aliás, a gente tem essa situação atualmente em muitos estados brasileiros, como é o caso do estado de São Paulo. Dos nossos 3 senadores, 1 é suplente. E, às vezes, a gente acaba descobrindo quem é o suplente só quando acontece alguma coisa que não deveria acontecer, porque senão a gente nem fica sabendo que é o suplente que está ali vivendo o mandato de fato. É algo que pode acontecer, então seria interessante que a gente fosse atrás de saber também quem são, né, os candidatos a suplentes.
8h38 agora. Vamos ao noticiário internacional, vamos acionar a Ana Carolina Pelliz, da Rádio França Internacional, importante na Inglaterra, porque temos a posse do novo primeiro-ministro, Andy Burnham. Ana Carolina Pelliz, bom dia para você.
Bom dia para você e para todos os seus ouvintes. O novo líder trabalhista britânico, Andy Burnham, foi nomeado primeiro-ministro do Reino Unido nesta segunda-feira pelo rei Charles III, que o incumbiu de formar um governo, segundo anunciou o Palácio de Buckingham em um breve comunicado. Acompanhado por sua esposa, Marie-France Van Hel, o ex-prefeito da Grande Manchester, de 56 anos, foi recebido pelo monarca no Palácio de Buckingham ao meio-dia antes de seguir para o número 10 de Downing Street. Ele é o quarto primeiro-ministro a servir sob o reinado de Charles III desde a ascensão do rei ao trono em setembro de 2022 e o sexto em uma década e assume em meio a grandes expectativas. Burnham garantiu na sexta-feira o apoio de cerca de 95% dos parlamentares trabalhistas e sucede Keir Starmer, que havia chegado a Downing Street em julho de 2024. O agora ex-primeiro-ministro fez um breve discurso de despedida em Londres no fim da manhã, onde defendeu seu mandato e disse que o Reino Unido está mais forte e mais justo. Depois, Starmer seguiu para o Palácio de Buckingham para apresentar sua renúncia ao rei. Segundo a equipe de Burnham, em seu primeiro discurso, o novo chefe de governo deve expor suas prioridades com o objetivo de restaurar a confiança e dar um alívio aos britânicos em meio à crise do custo de vida. Considerado um pouco mais à esquerda do que seu antecessor, Burnham anunciou planos para seguir uma política de descentralização e prometeu trabalhar para reduzir o custo de vida. No entanto, seu programa ainda é vago. Em janeiro, ele listou os quatro cavaleiros do apocalipse britânico, que são a desregulamentação, a privatização, a austeridade e o Brexit. No entanto, diante das preocupações do mercado, ele prometeu cumprir as metas de orçamento equilibrado estabelecidas pelo governo anterior. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado. Essa foi a Ana Luísa Pelis, da Rádio França Internacional. A propósito do destaque que nós sempre damos quando falamos de Andy Burnham, o fato de ele ter sido prefeito na Grande Manchester. Grande Manchester, ele esteve no comando por 9 anos e transformou essa, a região mais rica, não mais rica, mas que teve maior crescimento da economia ao longo desses últimos tempos. E é exatamente com essa ideia que ele aplicou lá na Grande Manchester que ele acaba ganhando espaço dentro do seu partido e agora assume esse cargo, tentando reproduzir isso em toda a região, em todo o país, à medida que há uma série de dificuldades. As informações foram da Ana Carolina Pelis, agora há pouco, aqui na Rádio França Internacional.
Agora são 8 horas e 42 minutos. O câncer colorretal é o segundo tumor mais comum no Brasil, mas os brasileiros ainda subestimam a doença. Uma pesquisa inédita revela que muitos ignoram os sinais de alerta e a maioria nunca ouviu falar do exame mais simples para detectar o problema.
Um ano após a morte da cantora Preta Gil, que se tornou símbolo da conscientização sobre o câncer colorretal, o brasileiro ainda subestima a doença. Uma pesquisa inédita do AC Camargo Cancer Center, em parceria com o Instituto Nexus, revela que 80% dos brasileiros sabem da gravidade dos principais sintomas, como sangue nas fezes e mudança no funcionamento do intestino por mais de um mês. Mas muitos ainda ignoram os sinais. Quase metade dos entrevistados que notaram sangue nas fezes não buscaram ajuda de imediato. 19% simplesmente esperaram o sintoma passar. 10% esperaram dias ou semanas antes de buscar ajuda. E os demais recorreram a remédios caseiros ou à farmácia por conta própria. Samuel Aguiar, líder do Centro de Referência de Tumores Colorretais do AC Camargo Cancer Center, destacou o paradoxo entre o reconhecimento da gravidade e a falta de ação.
A percepção de gravidade, ela existe no que se refere a sintomas que estão associados à doença. O que chamou atenção é que 9% já tiveram esses sintomas de sangue nas fezes, bastante alto. Na maioria das vezes, é uma causa ou outra que não é maligna, né? Mas tem que investigar, porque pode ser câncer. E desses 9%, 40% não procuraram uma investigação. Isso nos assustou um pouco.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são estimados 53.810 novos casos de câncer colorretal por ano no país no triênio 2026-2028. Trata-se do segundo tumor mais comum entre os brasileiros. Mesmo assim, 75% dos entrevistados afirmaram que não conhecem nenhum paciente com a doença. O cenário é afetado por desigualdades. A busca imediata por diagnóstico é maior entre quem tem melhor condição financeira e menor entre moradores das regiões Norte e Centro-Oeste. Samuel Aguiar destacou a importância do diagnóstico precoce para o prognóstico.
A gente tem uma janela de 10 anos para fazer um exame de colonoscopia, detectar um pólipo, que é uma lesão pré-cancerosa, mas ainda benigna, e remover esse pólipo. Então, é uma doença que permite essas estratégias de combate, porque o tempo de latência para que o câncer se instale, ele é muito longo. Mas esse período começa a ficar muito curto quando a gente vai saltando de uma fase, de um estágio do câncer para outro.
Outro desafio da conscientização diz respeito ao rastreamento. 67% dos brasileiros nunca ouviram falar do exame Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes, o PSO, simples e usado para identificar sinais da doença antes dos sintomas aparecerem. E apenas 11% já fizeram o teste. O desconhecimento é ainda maior entre os jovens de 16 a 24 anos, chegando a 85%. E é maior entre homens, pessoas com renda mais baixa e quem estudou até o ensino fundamental. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda o início do rastreamento aos 50 anos, com um novo protocolo, o teste imunoquímico fecal, o FIT, mais sensível que o PSO. Sociedades médicas, porém, indicam rastreamento até mais cedo, a partir dos 45 ou dos 40 anos de idade. Com a colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, na Dédio Calado.
8h46. Minuto Sebrae. 4 em cada 10 empreendedores com até 29 anos são chefes de família, segundo o levantamento do Sebrae. É o caso de Pedro Duarte, de Contagem, em Minas Gerais. Aos 22 anos, ele é dono da marca Pedrinho do Picolé e Açaí. O negócio é a principal fonte de renda da família.
Eu comecei vendendo picolé há 5 anos atrás, com uma bicicleta que eu tinha dentro de casa. As coisas foram dando certo, as vendas foram melhorando. Eu fiz um food truck do zero, abri o meu MEI. A minha mãe começou a trabalhar comigo na época que a gente fez o trailer. Após isso, a gente abriu a nossa primeira loja física, que foi esse ano, em janeiro. Trabalhamos também com o trailer em festas, feiras, eventos. E além disso, a gente também tem uma fábrica de picolé e paleta mexicana.
O Sebrae apoia o empreendedorismo jovem com cursos e consultorias.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
Bom como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
Segunda-feira começando e o Panorama CBN está no ar com as principais informações do dia. Eu, Gabriel Freitas, te conto sobre os impactos do tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros, com São Paulo e Santa Catarina concentrando mais da metade do prejuízo estimado. Você também vai entender sobre o início das convenções partidárias, a etapa em que os partidos começam a oficializar candidatos, alianças e palanques para as eleições desse ano. E ainda tem Copa do Mundo com a Espanha campeã e Shakira no topo das plataformas de música. Esses e outros assuntos estão no Panorama CBN, no site, no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de áudio. Eu te espero.
8h50.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Conselho Federal de Medicina trabalha para resolver dilemas éticos e proteger a saúde no Brasil. Por isso, o CFM defende a resolução que proíbe o médico de praticar a assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas. Esse procedimento é feito com a administração de drogas no coração do bebê, causando sua morte ainda no útero. É um método tão cruel que é proibido até para a eutanásia de animais, pelo sofrimento que causa. Para o CFM, ninguém pode concordar que tamanha barbárie seja um direito materno. A medicina deve ser exercida com respeito à vida e à dignidade humana.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Agora em Brasília, 8 horas e 51 minutos. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal e com atualizações daquele acidente lá na EPNB. O Corpo de Bombeiros informa que 6 vítimas já foram transportadas aos hospitais da região, vítimas com dores pelo corpo, algumas que bateram a cabeça, muito nervosas, mas todas conscientes e orientadas. Esse foi um acidente envolvendo ali um ônibus e um caminhão. O motorista do ônibus, inclusive, chegou a ficar com o pé preso e as equipes precisaram ali desencarcerar, né, essa vítima, mas ele não precisou de transporte ao hospital. Outras 9 pessoas passam por avaliação para verificar se há necessidade ou não de transporte. Muito trânsito na região, motorista que sai do Núcleo Bandeirante, também do Riacho Fundo, já pega essa lentidão antes mesmo do antigo balão do Riacho. A velocidade neste momento está na casa dos 8 km por hora. Este acidente foi ali próximo ao setor de motéis, pouquinho depois, na verdade. E aí temos muito trânsito mesmo. Vou monitorando a situação daqui e trago atualizações ao longo da programação. E também está chegando aqui a participação do Claudinei falando sobre um veículo quebrado, um caminhão, no eixo monumental, na altura da Caesb. Via S1, né? Portanto, temos trânsito também na lentidão ali. A velocidade é de 15 km por hora. Agradeço aqui ao ouvinte que participou com a gente. Bom, hora de falar do CBN Brasília com ele, que está de volta das férias aqui no estúdio com a gente, Bruno Melo. Bruno, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
Eu falei, né, que você tava deixando aqui a nossa superstição. Jogo do Brasil tinha que ser com o Bruno aqui no estúdio. Saiu e a gente foi eliminado.
Ah, Mari, mas com aquela seleção lá, eu acho que não ia ter jeito.
Tava difícil
mesmo. Nem se a gente trouxesse de volta alguns jogadores. Nada ia solucionar, foi o que deu realmente. Aliás, hoje no CBN Brasília a gente faz um balanço, né, dessa Copa. No papo com o Felipe Igreja, essa Copa que consagrou a Espanha, né, depois da final de ontem, e foi uma Copa que vai deixar saudade por diversos motivos, né? E agora a gente já começa a virar a chavinha, né, Mari? Acabou a Copa, foco nas eleições, né? Outro tema que a gente vai tratar no CBN Brasília de logo mais, mesmo porque começa hoje o prazo para a realização das convenções partidárias, justamente as definições das chapas que irão disputar as eleições deste ano aqui no Distrito Federal. Tem muita coisa ainda para ser definida. Esse prazo vai até o dia 5 de agosto e a gente já vai trazer na reportagem, logo mais no CBN Brasília, essas pendências que são aguardadas entre os principais partidos que devem lançar candidatos ao governo do Distrito Federal. Então, assunto para a gente também trazer daqui a pouquinho. E outro tema, esse sim para o tema do dia, a gente vai falar sobre a questão da saúde pública aqui do Distrito Federal, das mortes em sequência aqui em hospitais, unidades de saúde da rede pública do Distrito Federal, que são atribuídas a negligências, falta de atendimento, falhas no atendimento, e a gente vai falar do trabalho do Ministério Público em relação a isso. Também vamos analisar uma ideia que foi, enfim, colocada pelo secretário de Saúde do Distrito Federal de terceirizar a parte desse serviço e como isso poderia ter algum tipo de impacto na saúde do DF. São coisas que também estão interligadas, né, Mari? Mais uma vez, o tema da precariedade no serviço de saúde pública deve ser um dos principais temas das eleições deste ano e no momento em que, mais uma vez, a gente vive uma crise na saúde aqui do Distrito Federal. Então, assunto para o nosso tema do dia, já deixando espaço aberto para os ouvintes comentarem com a gente.
Nosso WhatsApp é o 996669673. Temos ainda hoje, claro, os destaques da nossa reportagem, Felipe Igreja trazendo, falando um pouquinho de Copa no campo e nas quadras, e o Daniel Gizzo, que também está de volta, tirou uns dias de descanso, mas o CBN Sabores hoje também retoma os trabalhos.
Time completo, vambora.
Time completo, CBN Brasília de volta com tudo. A gente começa às 10 da manhã. Até lá.
CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado. Prancheta do PVC na Copa do Mundo.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Fernando Torres marca para a Espanha o gol que pode ser o de título, o gol que pode ser o de campeão. Cruzamento na grande área aqui na esquerda de Cominha, chegou na linha de fundo, um toque da cabeça para trás. Fernando Torres domina o rebote.
Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho.
Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia para você, Cássia Godoy. São 7h57 em New Jersey.
Esse negócio vai acabar, né? Tá na hora, não tá mais aqui? Não chegou mais? Não vem?
Não, amanhã de manhã eu tô aí. Provavelmente amanhã de manhã eu vou falar com vocês gravado. Eu vou tentar fazer ao vivo, mas o meu voo desce 7h10 da manhã em Guarulhos. Se tudo der certo, se não atrasar nada, então deixarei o boletim gravado e voltarei a São Paulo amanhã, falarei com vocês às 8h57, 8h56, como a Cássia disse agora há pouco.
Antes de chegar nesta realidade, conte para nós o que você viu nesta outra realidade que você está da Copa do Mundo.
A gente viu um monte de coisa. Vamos começar pelo que importa mais para quem entende que é a notícia. A Espanha é campeã do mundo porque mereceu ser campeã do mundo, porque tem um estilo de imposição do seu jogo a partir da marcação por pressão e da posse de bola. Os primeiros 10 minutos a Espanha roubou 5 vezes a bola no campo de ataque, porque é assim que a Espanha joga, ensinado por Cruyff. Rouba a bola para ter a bola. Se eu tiver a bola, eu faço gol e eu não sofro gol. Era assim que o Cruyff falava, e o Cruyff foi o cara que mais idealizou esse estilo e colocou no Barcelona e, portanto, na Espanha dos anos 90, antes na Espanha dos anos 70, porque ele jogou no Barça de 73 a 78. Essa imposição, no entanto, jogando contra o seu alter ego, o melhor estilo pressão em posse de bola que já houve na Espanha foi o Barcelona de 2011, do Messi, jogador, e quem decide o jogo era o Messi, quem decidia o jogo era o Messi. A Espanha, como em 2010, quando ganhou a Copa, ganhou na prorrogação, porque se impôs sobre a Holanda naquela final e sobre a Argentina nessa final, mas não consegue definir o jogo. É muito melhor. A Espanha foi muito melhor que a Argentina, mas não conseguia definir o jogo. Até que veio a bola do Nico Williams, que o Oscar Ulisses narrou, para o Ferran Torres marcar, e na Espanha está se dizendo que é o pior artilheiro de final de Copa de todos os tempos, porque o Ferran Torres é um jogador do quase, quase craque, mas não é craque. Mas ele não foi do quase porque foi quem fez o gol. A Espanha se impôs. Fora de campo, foi uma confusão também do mundo. A Copa do Mundo começou para mim no sorteio lá em Washington, em 5 de dezembro, com fila de 2 horas na neve e terminou com fila de 2 horas no sol. É incrível, né? Porque a gente acha que tem coisas que só acontecem no Brasil, mas acontecem nos Estados Unidos. É inacreditável acontecer uma fila com pessoas tentando entrar, se acotovelando, brigando por espaço na fila, por 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas aconteceu. Mas o que importa é o jogo. E o jogo teve a Espanha impositiva sobre a Argentina. A Argentina não teve o Messi bem e terminou brigando, com Paredes dando murro no Gavi, com o Ayala, auxiliar técnico, agredindo membro da comissão técnica da Espanha. Então, a Espanha foi merecedora do seu título mundial, o segundo.
Agora, PVC, ainda na série O Que Importa é o Jogo, quais são os rumos da seleção brasileira a partir de agora, hein?
É bom que ficou a conversa, eu esqueci de falar uma coisa, Cássia, que é bem contemplada pela sua pergunta. A Espanha é o primeiro país a campeão do mundo ao mesmo tempo, masculino e feminino. Porque a Espanha foi campeã do mundo feminino em 2023, na Austrália e Nova Zelândia, e agora é campeã masculina. Então, é a primeira vez que tem um campeão mundial que domina o futebol masculino e feminino. Por exemplo, se você voltar a ser o país do futebol. E se você não gosta de futebol, pense na economia. O futebol na Espanha é responsável por 1,3% do PIB. Então, desse ponto de vista, já é suficiente para o Estado brasileiro pensar que o futebol, que é tão cultural para nós, seja relevante. Eu acho que assim, a gente precisa recuperar a identidade. A pior classificação do Brasil em 60 anos de Copa do Mundo, desde 66. Na Copa seguinte, o Brasil foi campeão do mundo. E dessa vez, pode ser, se trabalhar, pode. Basta pensar que a Argentina foi eliminada em 16º lugar em 2018 e foi campeã na Copa seguinte, em 2022. Que a Espanha foi eliminada nas oitavas de final pelo Marrocos em 2022 e terminou em 13º lugar e foi campeã na Copa seguinte. O Brasil terminou em 11º. Mas tem que trabalhar. Tem que pensar em recuperar a identidade, em recuperar o prestígio, em recuperar resultado. Acho que nessa ordem. Primeiro, a identidade.
Muito obrigado pela sua análise, PVC. Muito obrigado pela sua jornada aí nos Estados Unidos, no México. Também, porque você também foi ao México para a partida de abertura dessa Copa do Mundo. E sempre trazendo as informações para nós aqui, ouvintes do Jornal da CBN. Obrigado por nos aproximar do mundo da Copa. Um grande abraço, parabéns.
Eu que agradeço, Milton. Agradeço a você, a Cássia, a todo mundo que ouviu a gente nesse período. Muito, 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 muito obrigado, CBN.
Valeu, PVC. E, até amanhã.
Bota, arruma as coisas, vem embora para cá, porque nós estamos em busca dos 45 pontos no Brasileirão. Vem embora.
É, eu vou fazer o Grêmio aqui. Quinta-feira eu faço o Grêmio para a Mons Plus.
Abraços.
Beijo.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. A estimativa da inflação brasileira para este ano caiu levemente de 5,16% para 5,15%. Já são três quedas seguidas. Para 2027, a expectativa do IPCA permaneceu em 4,20%. A projeção ficou estável depois de oito semanas consecutivas de elevação. As estimativas estão no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O TSE abriu hoje o prazo para que as pessoas que estiverem fora do domicílio eleitoral nas eleições deste ano solicitem o voto em trânsito. O pedido poderá ser feito até o dia 20 de agosto pela ferramenta de autoatendimento disponível nos canais da Justiça Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. A modalidade é destinada a quem já sabe que estará fora da cidade onde vota em qualquer um dos turnos. O uso de celular por idosos é associado a 58% menos risco de problemas de memória. É o que aponta um estudo que reuniu dados de 57 pesquisas com mais de 400 mil pessoas. O trabalho foi conduzido por pesquisadores da Universidade do Texas e da Universidade Baylor, nos Estados Unidos, e publicado na revista científica Nature Human Behavior. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, tomou posse hoje como primeiro-ministro do Reino Unido, o sétimo em uma década. Ele prometeu reduzir o custo de vida da população. Burnham substitui Keir Starmer, que teve de ceder aos apelos dos colegas do próprio partido, preocupados com a condução do governo até 2029, prazo para as eleições gerais. No discurso de despedida, Starmer afirmou que o Reino Unido está mais forte e mais justo. No horário de Brasília, 9:06.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Após o tarifaço anunciado na semana passada pelo governo de Donald Trump, tarifaço esse que atingiu produtos brasileiros, os Estados Unidos ainda avaliam uma nova taxa de 12,5%. Sob a acusação de que o Brasil tem comprado bens produzidos por outros países com trabalho forçado. O governo do Brasil já reconhece que haverá essa taxa usada pelos americanos para driblar restrições impostas pela Suprema Corte americana. Agora, a última dúvida é se essas taxas vão se somar. Isso ainda estamos vendo como vai acontecer. Para conversar conosco sobre esse cenário que nós estamos vivendo, nós convidamos o embaixador Maurício Lírio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, e que foi o principal negociador brasileiro nesse contencioso comercial com os Estados Unidos. Embaixador Maurício Lírio, quero agradecer desde já a sua gentileza de aceitar o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom vê-los ao vivo. Eu que sempre acompanho as vozes de vocês.
Muito obrigado, embaixador. Bom dia.
E obrigado pela audiência. Embaixador, por que os argumentos brasileiros não foram suficientes para demover os Estados Unidos da ideia de tarifar os nossos produtos em 25%?
Olha, Milton, na verdade, eu diria que a ação brasileira foi bem sucedida até julho do ano passado. E bem sucedida porque nossos argumentos são muito sólidos, né? Como já foi repetido, nós temos um déficit muito significativo com os Estados Unidos, que chega em 16 anos a 450 bilhões de dólares. Isso quer dizer que nós transferimos, por compras que fazemos de serviços e bens, esse quase meio trilhão de dólares durante 16 anos. E essa é uma razão pela qual não haveria, né, nenhuma sustentação ou fundamentação para que o Brasil fosse penalizado com tarifas. Até porque a motivação original americana para aplicar tarifas foi o fato de que países tinham superávit com os Estados Unidos, que não é o nosso caso. Só que em julho do ano passado, por motivações políticas, inclusive com apoio de grupos políticos nacionais, o presidente Trump enviou uma carta ao governo brasileiro, ao presidente Lula, alegando que havia déficit dos Estados Unidos com o Brasil, que é incorreto até pelas estatísticas oficiais americanas, e também havia uma caça às bruxas no Brasil. Né? Então, essa motivação política levou a uma tarifa adicional, porque, olha, até julho, Milton e Cássia, nós tínhamos a tarifa mais baixa aplicada pelos Estados Unidos a países, depois do início dessa, eu diria, avalanche de tarifas norte-americanas. Era tarifa de 10%, que nós conseguimos convencer o governo norte-americano que o Brasil não deveria ser penalizado. Antes, deveria ser considerado um exemplo pela geração de superávit para os Estados Unidos. Então, nós tivemos essa tarifa baixa, mas a partir de julho, se inicia a tarifa adicional brasileira específica de 40%, né? Se recordam disso, e também o início da 301, que também é mencionada na carta do presidente Trump. Né? Então, eu diria que as razões técnicas foram apresentadas naquele então e foi algo reconhecido pelo governo norte-americano, mas depois houve, né, eu diria, uma mudança de rota na atuação do governo norte-americano em relação ao Brasil.
Considerando essa interferência política, né, que nós temos neste momento, embaixador, como que ficam essas negociações a partir de agora? E como se não bastasse a gente estar preocupado com essa tarifa de 25% que entra em vigor essa semana, a gente ainda tem a possibilidade, nesta semana, do final de um outro julgamento que pode trazer mais uma tarifa para o Brasil. A expectativa é que sejam tarifas cumulativas?
Sim. Só para explicar, a tarifa específica do Brasil na 301 é uma forma de substituir uma tarifa que não tinha sustentação jurídica nos Estados Unidos, tanto que foi derrubada pela Corte Suprema americana. Então, essa é uma tarifa específica para o Brasil. Mas vocês se recordam que, quando os Estados Unidos lançam tarifas comerciais, no ano passado, existe uma tarifa básica para todos, que era a tarifa de 10%, e a tarifa específica por país. Ambas se baseavam na chamada Lei de Emergência Econômica Americana, que a Suprema Corte mostrou que não tinha, né, não deveria ser invocada nesse caso. Então, o que o governo americano faz? Estabelece investigações, uma investigação geral na 301, né, com vários países, são 60 parceiros comerciais, incluindo a União Europeia, que são 27 países, ou seja, são 87 países, e eles buscam justamente uma lacuna de legislação nesses países para justificar a tarifa. E que lacuna é essa? Como os países não podem ter legislação para, vamos dizer assim, de maneira extraterritorial, avaliar se há trabalho forçado em outros países, como é que pode? Por exemplo, a Noruega, que é parte da lista, né? Botar fiscais do trabalho num país do Sudeste Asiático ou em outro lugar. Então, por definição, não haveria legislação. E o governo americano se usa desse expediente para substituir a tarifa de 10 por essa tarifa geral, que vai ser concluída, né, a investigação vai ser concluída agora dia 24, agora, e vai ser anunciado, que é sexta-feira, e vai sair, essa tarifa será aplicada, porque ela substitui uma tarifa provisória que os Estados Unidos lançaram há 3 meses, né? E isso é importante reforçar, Cássia. É uma tarifa cumulativa. Tá? Então, ela se soma à tarifa anterior. E se soma à tarifa específica do produto. Isso é muito importante. Por exemplo, O Brasil paga, já como tarifa, para exportar açúcar para os Estados Unidos, um equivalente tarifário de 80%. Então vai ter, no caso do açúcar, 80%, mais 25%, mais 12,5%. O que dá, pelos meus cálculos aqui, 117,5%. No caso de produtos com tarifas mais baixas, 1%, 2%, vai se somar aos 37,5%, porque olha só, são os 25% que se iniciam daqui a 5 dias, mais os 12,5% que vão ser oficializados na sexta-feira e tem uma vigência 5 dias depois. Então, para muitos produtos, né, a tarifa de base vai ser 37,5%, mas se soma também a tarifa específica do produto. No caso do etanol, que a gente exporta, tem uma tarifa baixa, de 2,5%. 25% mais 12,5%, mais 2,5%, que dá 40%. Então, isso se aplica a todos os países que têm a tarifa base e a tarifa adicional, além da tarifa aplicada ao produto de maneira geral. Ou seja, é uma enxurrada de tarifas.
Embaixador Maurício Lírio, pelo que o senhor percebeu nas diferentes conversas com os diplomatas na área comercial dos Estados Unidos, em algum momento os Estados Unidos esteve interessado nos argumentos apresentados pelo Brasil?
Olha, nós apresentamos os argumentos em todas as fases da negociação, desde março do ano passado, inclusive com missões a Washington, né, com conversas diretas, por exemplo, do vice-presidente Alckmin com o secretário de Comércio Lutnick, do ministro Mauro Vieira, com também, no caso, o embaixador Greer, que é o ministro para negociações comerciais, do presidente Lula, que em todos os encontros com o presidente Trump falou do tema das tarifas e de maneiras de evitar, mas os nossos argumentos, que a nosso juízo foram irrebatíveis, né? A começar, por exemplo, desmatamento. O Brasil é recordista em redução de desmatamento no mundo, né? Os números são absolutamente extraordinários, com aumento, inclusive, do orçamento do IBAMA, aumento do número de brigadistas, financiamento do arco de reflorestamento pelo BNDES, além da liderança internacional, com lançamento do Fundo de Florestas Tropicais. E nós dizíamos a eles, se isso é um tema da 301, o que mais vocês imaginariam que o Brasil poderia fazer? E, nesse caso do desmatamento, não havia sugestões específicas, ou seja, a nossa interpretação é que havia uma motivação que era, além de questões comerciais, para justificar a aplicação de tarifas, eu diria, por motivações outras. Então, nós apresentamos, no caso do PIX, por exemplo, nós dissemos a eles, não há conflito de interesse. O Banco Central é operador e fiscalizador porque é o Estado brasileiro que está oferecendo à população um serviço de inclusão financeira. Então, não há conflito porque não há lucro traz, não é uma empresa privada, é como se o Brasil, por exemplo, construísse hospitais e também tivesse um serviço de fiscalização dos trabalhos dos hospitais. Isso cabe ao governo, não é conflito de interesse, é um serviço público. Então, esses argumentos foram apresentados exaustivamente, né, por escrito e em reuniões, mas infelizmente não foram suficientes para demover os Estados Unidos de aplicarem tarifas que, em nosso juízo, são totalmente descabidas.
Nesse terreno tão árido para negociação, como que continuam agora essas tratativas nesta semana, embaixador?
Olha, Cássia, a primeira coisa que temos que fazer é avaliar o impacto das tarifas, né? Em setores sensíveis, a gente vai ter efeito em setores, por exemplo, calçados, têxteis, máquinas, isso tem efeito, mas é que está efeito que também nós já conhecíamos, porque são os mesmos setores que foram penalizados com a tarifa de 10 mais 40 no ano passado. Então, é preciso fazer um trabalho, como o governo está fazendo, de apoio a esses setores, de preservação de emprego, mas também, no nosso caso, obviamente, há a lei da reciprocidade, que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, por todos os partidos, e tem que seguir o seu rito. E a lei de reciprocidade é para avaliar que medidas poderiam ser tomadas. É lógico que o Brasil não quer que o remédio seja mais lesivo que a doença. Então, é preciso aplicar com, eu diria, né, uma visão também voltada para o interesse nacional e para os efeitos que poderão, né, advir dessas medidas.
Embaixador Maurício Lírio, o senhor falou agora há pouco aqui sobre motivações do governo americano. As motivações também são político-eleitorais?
Olha, eu não tenho como avaliar, vamos dizer assim, o que está por trás, né, das atitudes do governo americano. O que eu posso, por exemplo, dizer é que manifestações de autoridades americanas sobre a boa-fé em que o Brasil negociou, e eu posso ser testemunha disso, da boa-fé, porque eu participei praticamente de muitas das reuniões, da maioria das reuniões, foi realmente no intuito de chegar a acordo. Nós, inclusive, fizemos ofertas, né, que são normais numa negociação comercial para demovê-los da aplicação de tarifa, mas não foram considerados suficientes pelo lado americano, até porque eles queriam muito, queriam a abertura do setor industrial brasileiro e outras coisas, ou seja, havia uma motivação também comercial. Mas é que tá, isso também seria muito danoso ao Brasil, mas em todos os momentos nós estivemos envolvidos na negociação, e muitas críticas foram feitas, inclusive por autoridades americanas que não participaram das negociações, porque as negociações dos Estados Unidos são levadas a cabo pela...